ciência é essa?
Olá, está começando Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O convidado de hoje é Ronaldo Cristofoletti, que é coordenador do programa Maré de Ciência, que tem o MCTI como um dos parceiros. Professor Ronaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Que Ciência é Essa?
Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui.
Então, para a gente começar o nosso bate-papo, fala para a gente o que é o programa Maré de Ciência, como que ele funciona, qual que é a grande missão dessa iniciativa.
O Maré de Ciência ele veio para construir ciência com a sociedade. Então, o nome dele ele já parte de um algo muito legal, que é assim, a maré é aquele movimento da água do mar que vai e vem. Em alguns momentos ela é mais forte, outros momentos ela é mais fraca, mas ela está sempre em movimento. E assim é a ciência na nossa vida. Ela está presente na nossa vida todos os momentos. Nesse momento que a gente está gravando, assistindo, fazendo, a ciência tá, e a tecnologia estão por trás disso. E o Maré de Ciência, ele vem para promover esse conhecimento sobre como é a ciência e muito mais especialmente no momento que estamos hoje da década do oceano, ele vem para trazer sobre a cultura oceânica, essa ciência na qual nós aprendemos a partir da ciência oceânica, da ciência que é produzida. Como que ela está presente na nossa vida? Como a gente se relaciona com isso? Então ele é um programa que é construído às muitas mãos nessa vertente de estar com a sociedade, aprender junto, trocar conhecimentos e construir novas ideias.
Olha só, então, já vamos cair para esse lado aí. Quais são as ações? Quem participa, né? Quem compõe esse time do Maré de Ciência?
Então, vamos lá, né? O Maré de Ciência, primeiro, ele é composto, se a gente for pensar, em instituições, né? Ele nasce como um programa dentro da Universidade Federal de São Paulo, com vários colegas professores, estudantes. Ele tem uma parceria essencial com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Unesco. Tem muitos outros apoiadores que entram na parceria de apoio de diversas formas, o CNPq, né, a Fundação Grupo Boticário, o Conselho Britânico, o British Council no Brasil. Então são vários parceiros, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, e assim vamos trabalhando junto com parceiros. Agora, quem faz ele acontecer? É cada cidadão, cidadã, estudante, professor que constrói as ações com a gente. O Maré de Ciência, a gente tem algumas ações nesse envolvimento com a sociedade.
É, eu estava até dando uma lida que tem duas principais que eu marquei aqui, né? Que é a Escola Azul. Isso. E a Olimpíada Brasileira do Oceano. Vamos começar falando sobre a Escola Azul. Como é que funciona? Quem que é o público-alvo?
A Escola Azul, ela olha para as escolas, a instituição escolar.
Legal.
Que abre a porta para a sua comunidade escolar. É entender a escola como um espaço para muito além daqueles muros. É a escola como um espaço de troca de conhecimentos, onde estudantes, gestão da escola, professores, mas as famílias, as organizações próximas daquele bairro, daquela comunidade, também atuam junto. Então, uma Escola Azul, ela é uma escola que trabalha um projeto interno da cultura oceânica. A cultura oceânica é cada um de nós, cada cidadão, cidadã, entender a nossa relação com o oceano. O oceano ele influencia a nossa vida, seja pelo ar que a gente respira, pelo alimento, pela regulação do clima, e as nossas ações influenciam o oceano. Como entender essa relação estando perto ou longe do mar? As escolas nos ensinam isso, elas criam projetos naquela realidade escolar. Veja, nós temos escolas a 500 quilômetros do mar fazendo projetos incríveis.
Olha só.
Onde eles mostram onde está essa relação com o oceano naquela escola.
Às vezes nem conhecem o mar de perto, né?
Algumas crianças nunca viram o mar, temos relatos incríveis disso, e eles criam projetos. E esses projetos, ele não é na aula só de ciências, ele é passa por todas as disciplinas da escola. Então, a gente tem grupos de professores juntos que atuam e constroem projetos
multidisciplinares,
ali, né? Onde o nosso estudante, a nossa estudante, eles são os protagonistas do conhecimento. Eles que constroem o projeto, eles que buscam as respostas e eles que comunicam os resultados desse projeto para a comunidade escolar.
Que ciência é essa?
Que tipo de ação, por exemplo, que tem sido feita pelo Escola Azul?
Olha, é muito variável, porque a gente tem mais, a felicidade tem mais de 220 escolas nesse momento. Vamos dar alguns
Olha
exemplos.
Olha só.
Nós já tivemos escolas em que os estudantes se mobilizaram para entender o papel do lixo no mar e do plástico. Matemática que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem investido em ciência muito recentemente. E ao entender esse desafio, algumas coisas aconteceram. Algumas escolas trabalharam dentro com a gestão escolar da própria escola e conseguiram a retirada do plástico descartável da cantina, do uso da escola.
Que conquista, hein?
Uma conquista, já é uma ação importante. Tiveram escolas que conseguiram audiências com os prefeitos dos respectivos municípios e foram demandado o município uma alteração, uma legislação para a cidade. Então, esse estudante, essa estudante, ele passa a ser um jovem embaixador, né? Uma jovem embaixadora que consegue promover mudanças na sua realidade e na sua comunidade.
E a Olimpíada Brasileira do Oceano, como é que é?
A Olimpíada Brasileira do Oceano, ela tem vindo anualmente, chegou aqui na sua terceira edição, como um convite para que as escolas e toda a sociedade possam mostrar onde está a cultura oceânica. Por que eu digo toda a sociedade? A Olimpíada do Oceano, ela é aberta para todas as pessoas da sociedade, de qualquer idade, estando ou não na escola, todas as organizações, todos podem participar. E ela tem três modalidades. Ela tem uma prova de conhecimentos, ela tem uma modalidade que são projetos socioambientais, então onde projetos que são desenvolvidos por organizações, grupos, pessoas, mostram o que estão fazendo e onde essa relação com o oceano aparece ali. E ela tem uma modalidade que são projetos artísticos, culturais, tecnológicos, que vem desde podcasts, vem peças de teatro, vem livros, que essas produções podem também ser entregues.
Olha só, uma competição bastante completa aí. Completa. Pessoa que gosta do oceano, que está por dentro, pode participar de diferentes formas, né?
De diferentes formas, abertas a todo mundo e com uma alegria. No ano passado, a Olimpíada do Oceano já atingiu participações das 27 unidades da federação de cada estado brasileiro. No mínimo, uma pessoa esteve participando, perto ou longe do mar. É um movimento que só cresce e que a gente quer cada vez mais conhecer dentro da realidade de cada pessoa, de cada grupo, que elas nos ensinem onde que está o oceano na sua vida.
E tem um site onde a gente consegue saber sobre a Olimpíada, sobre o Escola Azul, enfim, sobre o Maré de Ciência?
Tem sim. O site do Maré de Ciência é www.maredeciencia.eco.br. E aí, entrando ali, ele já dá abertura direto, né, para a Escola Azul e para a Olimpíada do Oceano. Os dois sites, eles aparecem direto.
Que ciência é essa?
Professor Ronaldo, qual que é a importância, assim, no ponto de vista do senhor, de ter um projeto como esse, dessa dimensão, com essa temática, acontecendo aqui no Brasil?
Olha, o futuro que a gente precisa, esse futuro mais sustentável, ele depende de todos e cada um de nós. Ele tem que ser com base na ciência. A ciência salva vidas. A ciência que muda a vida das pessoas. Mas ela é uma ciência que ela tem que ser construída com a sociedade em todos os seus momentos. Então, ter um projeto desse em nível nacional, onde a gente aprende com cada uma dessas realidades, dessas escolas, de norte a sul do país, é o como seguir, o como fazer, ela fortalece a ciência brasileira. Ela traz a voz de cada escola. Nós temos escolas no interior da Amazônia, nós temos escolas no Pantanal, nós temos escola no litoral, temos escola em capitais do Brasil. São realidades distintas e essas escolas nos ensinam a olhar essa ciência do oceano a partir da realidade deles. Isso nos fortalece para mudar a nossa vida para melhor e para ajudar o nosso governo a atingir metas que ele acordou com o mundo. Nós estamos no meio da década do oceano, que começou em 2021, vai até 2030. O Brasil tem se destacado globalmente em várias ações de cultura oceânica. A Olimpíada é um exemplo global disso, que virou internacional esse ano, nascida do Brasil.
Muito bom.
E há essa junção de pessoas da diversidade da cultura brasileira trazendo o que pode ser feito, nos faz uma sociedade mais forte, melhor, e uma ciência cada vez melhor.
E hoje, pelo que o senhor nota, o povo brasileiro tem se preocupado com o oceano?
O povo brasileiro tem se preocupado, ele tem buscado conhecer e saber mais, o que é muito importante. A gente fez uma pesquisa no passado que mostrava que nessa relação de entender a cultura oceânica, que diz o oceano influencia a nossa vida e nossas ações influenciam o oceano. Quando a gente perguntou, entendeu nacionalmente, como as pessoas entendem que o oceano influencia as suas vidas, 27% dos brasileiros não sabiam, que não reconheciam que a sua vida era influenciada pelo oceano. Mas vamos ver o lado bom. 73% dos brasileiros têm esta consciência. Por outro lado, subia para 40% o número de brasileiros que não acham que as suas ações influenciam o oceano. Então, eles têm, a pesquisa demonstrava uma preocupação com o oceano, eles têm um interesse em entender para conservar mais, mas a gente precisa agora trabalhar para que esses números, e a gente tenha cada vez mais brasileiros que entendam a sua relação com o oceano. E com isso, possam ter decisões saudáveis para o oceano, que por consequência é ser saudável para a nossa vida.
Se atitudes como a do Maré de Ciência, né, não fossem tomadas, o que você acha que poderia acontecer com o nosso país, enfim, com a humanidade, com os mares do nosso planeta?
Infelizmente, se a gente não tiver uma atitude como essa e essa mudança que a sociedade tem mostrado, a gente poderia chegar a situações mais drásticas. Basta olhar essas últimas semanas. Não tem passado uma semana que nós não temos uma catástrofe climática. E agora, no meio de agosto, foi para o litoral sul e sudeste do Brasil o dia mais quente do ano, em pleno inverno. Eu sou de Santos. Santos, semana passada, atingiu 40 graus. Foi mais quente do que o próprio verão. Nós tivemos o julho mais quente da história da humanidade. A água do mar tem estado aquecida acima do que ela normalmente é, e isso leva à mortalidade de vida, de peixes, de uma série de problemas. Mais plástico no mar significa mais peixes comendo esse plástico e significa peixe no nosso prato, voltando com o plástico que eu vou comer. E assim se segue. O oceano, ele regula o clima do planeta. Um oceano que não esteja saudável, ele não vai conseguir regular o clima. Uma notícia que saiu há poucos dias atrás, né, muito triste, foram 10 mil filhotes de pinguim morreram na Antártica, porque o gelo, a plataforma de gelo que eles estavam quebrou, e eles ainda não tinham a penugem deles que os permitiam nadar, portanto morreram. Ou seja, a mudança do clima está aí. Agora cabe a nós mudar, ter ações como essa, conhecer de cada escola, de cada cidadão como mudar, para que a gente volte a ter um planeta mais estável e garanta que a gente tenha uma qualidade de vida.
Ainda é tempo para a gente poder fazer isso?
Ainda é tempo. O tempo está correndo rápido, mas é tempo e depende de cada um de nós. Por isso que a gente convida que todo mundo se una nessa rede do bem, e a gente vai aprender junto o que fazer. Mudar de comportamento não é fácil, mas juntos a gente consegue.
Que ciência é essa?
Professor, agora eu deixo a palavra contigo para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Se o senhor quiser ressaltar algum ponto, repetir o site, enfim, é com o senhor.
Muito obrigado. Eu queria parabenizar por esse projeto incrível de vocês também, de estar dialogando com a sociedade e convidar todo mundo que conheça no marédeciência.eco.br, que participe da Escola Azul, que participe da Olimpíada do Oceano. Nós estamos com editais abertos para feiras de ciências também e com bolsas para estudantes, bolsas para professores, de forma a incentivar que cada vez mais a gente possa garantir que a nossa sociedade participe e construa junto a ciência, a tecnologia e a inovação do Brasil.
Então, essa foi a nossa conversa com Ronaldo Cristofoletti, que é coordenador do programa Maré de Ciência. Professor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Que Ciência É Essa? Até a próxima!
Que Ciência É Essa?